Leilui Nishmat Shimshon ben Baruch. Havia numa cidade dois vizinhos de frente. Um era um sujeito muito rico. Tinha tudo que você pode imaginar e mais um pouco. Tinha uma casa enorme. E sempre cheio de comida e luz. Na frente dele morava um Hassid de Karlin. E esse Hassid de Karlin era muito pobre. Tinha uma casa pequenininha. Comia o que dava para comer. Mas a grande diferença entre as duas casas era a alegria do dono. Esse Hassid Karlin era um sujeito muito alegre. Muito alegre. Shabbat! Eles mal tinham o que comer. Cantavam, dançavam. Era uma energia. E esse outro vizinho tinha de tudo, mas alegria é o que não tinha. Sempre aquela cara feia. Quando chegava Sukkot, os dois montavam a sua sukká. Esse rico tinha uma sukká enorme, bonita, super enfeitada, iluminada, com as melhores comidas. Mas o dono sempre com aquela cara. Já esse Hassid Karlin fazia uma sukazinha pacata, simples. Sempre precisava pedir emprestado umas madeiras para pessoas da cidade para conseguir fazer a sua suká. Mas a energia que irradiava de lá era algo incrível. Música, cantava com os filhos, dançava, pulava, vibrava. Esse vizinho rico começou a ficar com inveja. Não é possível. Esse meu vizinho de Karlin, tanta alegria. Não pode ser uma coisa dessas. Esse vizinho rico resolveu que este ano a coisa vai ser diferente. Estava se aproximando da festa de Sukkot. Esse rico avisou as pessoas da cidade, e ele era poderoso na cidade, que ninguém ouse emprestar ou vender madeira para o Hassid Karlin construir uma sukká. E essa vai ser a minha vingança. Não vai ter sukká, não vai ter cantoria, eu não vou ficar me mordendo que ele está cantando e eu tô na fossa. E o Hassid Karlin começou a ir para as pessoas pedir, como todos os anos, pedir emprestado umas madeiras para construir sukká. E vai em um, olha, eu não vou poder te emprestar, não me permitiram. E no próximo, olha, não posso. Gostaria muito de poder te ajudar como sempre, mas eu fui proibido. E assim, de lugar em lugar, começou a perceber que não vai ter jeito. Esse ano não vai ter madeira. Como que ele vai construir sukká? Precisa de uma sukká. Aí o Hassid Karlin lembrou que no cemitério da cidade havia umas madeiras num canto que eram lápides. Quando morria alguém que era muito simples, não tinha como pagar, comprar uma lápide, fazer uma lápide bonita de pedra. Então eles pegavam essa madeira, gravavam o nome na madeira e punham em cima do túmulo. Então, eram madeiras que já estava gravado em cima delas Pei Nun, que é Ponitman, aqui jaz. Isso, sabe uma coisa? Eu vou no cemitério, vou pegar essas madeiras emprestadas só para Sukkot. São 8 dias que vou ficar com elas emprestadas, 9 dias. E não acho que vai fazer falta. Quanta gente já pode morrer durante Sukkot, que ainda vai precisar de tábuas. Vai dar certo e a comunidade não vai se incomodar que eu estou pegando emprestado. E dessa forma, vou construir a sukká. Ele foi no cemitério, pegou as madeiras emprestado e levou para sua casa. No final tinha tantas madeiras que ele fez uma sucá maior do que sempre. Simples, mas uma sucá maior. Chegou a primeira noite de Sukkot. E o rico entra na sua sucá maravilhosa para fazer kiddush. E pensando que esse ano não vou ter aquele incômodo de ficar ouvindo aquele hassid cantando. Só que, meio que ele está na refeição, ele ouve que estão cantando. Cantando? Onde? E ele então resolveu dar uma olhada no que está acontecendo. Ele olha para o outro lado da rua e vê que tem uma sucá. Uma sucá grande. Como pode ser? Eu proibi emprestarem madeira para ele, de onde ele conseguiu. Ele atravessou a rua. Entrou na sucá nervoso. Como é que você conseguiu construir uma sucá? Hassid Kalim virou para ele e falou: calma, 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 fica tranquilo. Não se preocupe, ninguém desobedeceu. Não consegui madeira por aí. Eu estava muito preocupado, porque eu queria construir a sucá. Nessas, andando uma noite pelas ruas, muito preocupado, encontrei o anjo da morte, Malach HaMavet. E o anjo da morte, eu perguntei: o que você está fazendo por aqui? E o anjo da morte disse: eu vim buscar uma pessoa. Eu falei: como assim? Quem você veio buscar? Ele falou: sabe aquele seu vizinho da frente? Eu vim buscar ele essa noite. E eu virei para ele e falei: para que você vai perder teu tempo, seu anjo da morte? Esse sujeito já está morto faz tempo. Do jeito que ele anda e com a tristeza que ele caminha todos os dias, ele já está morto. O que você vai perder teu tempo? Para quê? Não tem por que matar ele de novo. E aliás, falei para o anjo da morte: sabe, eu estou com um problema. Quem sabe você me ajuda. Eu preciso construir uma sucá. Eu não tenho madeira. Eu sei que no cemitério vocês têm madeiras. Será que você me empresta umas madeiras? Mas fica um trato. 8 dias, dá um sossego aqui pro pessoal. 8 dias, não mata ninguém. Não leva ninguém. Eu vou ter que pegar as madeiras emprestadas. Depois a gente vê, mas desse período, deixa o pessoal em paz. E o anjo da morte me aceitou e me emprestou. E o rico, olhando para a cara dele, dizendo: o que você está me contando? Isso, o Hassid Karlin: olha aqui, olha as madeiras. Você vai ver, não estou mentindo. Olha para as madeiras, todas elas, ó, aqui já, peinum, todas elas. O rico olhou para as paredes da sucá, ficou assustado. Começou a chorar e falou: por favor, como que se faz para ficar alegre? O Hassid convidou ele: vamos cantar um pouquinho. Afinal das contas, esse vizinho, depois de Sukkot, viajou para a cidade de Karlin para conhecer o Rebbe de Karlin. E conta-se que ele acabou se tornando um devoto Hassid do Rebbe de Karlin e trouxe alegria para a sua casa, onde tinha tudo até então, menos o principal, que era um pouco de alegria. Nós estamos agora numa festa de Sukkot, que é Zman Simchateinu, época de alegria. Mas já estamos nos últimos dias praticamente. E logo mais termina todo um longo processo. Nós começamos lá no começo de Elul, tocando Shofar, Le David Hashem, se preparando para Rosh Hashanah, pois finalmente chegou semana de Slichot, e véspera de Rosh Hashanah, depois de Rosh Hashanah, toque de Shofar, a reza mais longa, refeições festivas com a família, dias de chuva, finalmente, véspera de Yom Kippur, com kaparot, seudah mafseket, kol nidrei, as rezas do dia, neilá de Yom Kippur. E termina Yom Kippur, vai montar sukkah, e refeição também com a família, monta sukkah, compra 4 espécies, entra Sukkot, vai comer na sukkah, com a família, e as preces na sinagoga. E estamos aí nos últimos dias, vai ter Rosh Hashaná Rabá, se estuda durante a noite, se faz as rezas de manhã com bastante Rosh Hashanot, e se bate as Rosh Hashanot depois, Shmini Atzeret, Simchat Torah, dançar com a Torá, e depois disso, termina. Acabou todo um processo de quase 2 meses, de uma vivência muito vibrante, uma vivência muito diferente. E aí nós caímos na vida real de novo. Nós voltamos ao nosso cotidiano. E a pessoa pode muito facilmente ficar deprimida. Ficar chateada, triste. Acabou. Estava tão gostoso. Tão bom. Esses dias são tão vibrantes, tão quentes. Tão gostosos. Tantas mitzvot, envolvidos em mitzvot. E uma vida dentro de casa, com a família, com refeições. E uma vida social também na sinagoga tão intensa. E de repente tudo isso acabou. Como se leva isso para o resto do ano? Principalmente, Zman Simchatei, no tempo da alegria. Nós fechamos todo esse mês com alegria. Como se leva umas pílulas de alegria para o resto do ano? E o segredo disso tudo está no fim de todo esse período. Simchat Torah. Qual é a pílula de alegria que nós temos? Ela se chama estudo de Torah. Pikudei Hashem Yesharim Mesamchei Lev, diz o Teilim. Os ensinamentos corretos de Hashem alegram os corações. A Torá é o que traz alegria para a pessoa. Se nós queremos ao longo do ano nos recuperarmos de momentos caóticos, momentos tristes, momentos agitados, momentos estressantes, toma uma pílula de Torá. Pega um livro, estuda um pouco de Torá. Estuda todos os dias e isso vai te alegrar o coração. E, em momentos mais tensos, pega alguma coisa. Estuda alguma coisa. Alguma coisa gostosa. Cada um tem alguma parte da Torá que se identifica mais. Varia. Cada um gosta de outro assunto. Pega aquele assunto que você mais se identifica. Estuda. Vibre com a Torá. Da mesma forma que você dança em Simchat Torah com tanta vibração, com tanta alegria com a Torá, você consegue isto estudando algo gostoso de Torá ao longo do ano. E desta forma nós podemos trazer a alegria de toda esta época para o nosso cotidiano que vem logo após a festa de Sukkot. Um detalhe interessante, só para concluir. Bala Tanya, no Shulchan Aruch Harav, quando fala sobre as leis de estudo da Torá, ele diz que quando uma pessoa estuda algo, porque ele não conseguiu entender. Não deu, não entrou. Às vezes você estuda, não conseguiu entrar na cabeça. Você tem uma garantia que quando o Mashiach chegar, você vai entender esse trecho que você não conseguiu entender. Mas a garantia é porque você estudou uma vez, sem conseguir entender, mas você estudou. Você tem uma garantia que quando o Mashiach chegar, isso vai entrar na sua cabeça. Daí se conclui que nós temos que estudar o máximo possível das diversas partes da Torá. Mesmo aquilo que eventualmente você não entende tão bem. Estuda. Quanto mais estudo, quanto mais abrangente for o seu estudo de Torá, maior a garantia, quando o Mashiach chegar, tudo isso você vai conseguir incorporar e compreender, mesmo que no passado não foi possível. Então, que se Deus quiser que nós possamos levar essas pílulas de Torá para o ano inteiro e levar a alegria desses dias para o ano inteiro. E Deus ajuda que nós tenhamos apenas alegrias e apenas bons momentos para compartilhar uns com os outros. E também que seja o inverno, principalmente em Israel e em todos os outros lugares do mundo onde precisa de chuvas, que seja um ano de bastante chuvas, de bênção. Quer dizer, aquela chuva que não destrói e ao mesmo tempo ela traz bastante fartura para o mundo.